verdade da minha alma. Lord, have mercy.
Está a começar mais um programa da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim Oliveira, comentários e análises da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A Assembleia Nacional de Angola retirou o mandato de deputada pela bancada do partido no poder em PLA, a Velvica dos Santos, devido ao prolongamento, ao prolongado tempo de ausência nas reuniões plenárias e de trabalho. A decisão contou com votos a favor do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Partido Maioritário, e da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, o maior grupo parlamentar da oposição. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, esta situação da deputada, como é conhecida, dos Santos, já vem há algum tempo que há criado um mal-estar no interior do próprio MPLA. Ela já estava a ser questionada há algum tempo pelos motivos evocados da saúde de uma filha, creio eu, que está em tratamento no Reino Unido e que por esse facto justificava a sua ausência. No entanto, as críticas frontais e periódicas com que ela fazia e brindava os seus camaradas caiu muito mal em Luanda e particularmente no seio do MPLA e na própria bancada do MPLA na Assembleia Nacional. Isto foi-se agudizando, foram feitos alguns avisos, mas nas críticas da José dos Santos eram cada vez mais e o presidente do MPLA, provavelmente João Lourenço, mandou tomar uma medida mais radical e definitiva, que foi realmente o afastamento da José dos Santos enquanto deputada do MPLA na Assembleia Nacional. Novidade é aparecer uma UNITA a votar a favor desta decisão juntamente com o MPLA. Digamos que o que se esperaria é que houvesse uma abstenção do segundo maior partido angolano numa causa, num assunto que, não lhe dizendo diretamente respeito, mas sim ao próprio MPLA, digamos que o abster-se não evitaria que ela perdesse o mandato. Perdia na mesma com os votos favoráveis do partido maioritário. Posição diferente terá tomado a Casa CE, o PRS e a FNLA, porque, para além de ser um assunto estritamente MPLA, diziam eles que não estava devidamente justificado, nem pela Comissão de Ética e de Foro, por pedras de mandatos, que trata destes assuntos. Não estava suficientemente justificado, clarificado as razões pela qual a José dos Santos poderia, no contraditório, apresentar. Mas era de conhecimento público e a José dos Santos não escondia, era muito frontal e, como digo, fazia mais intervenções que a própria irmã Isabel Santos, de críticas frontais ao próprio João Lourenço. Além de mais, ela já reagiu a essa perda de mandato dizendo que o João Lourenço é um ditador. Por isso, por aqui já se vê o clima que estava criado entre o MPLA e esta militante do MPLA, que também era deputada e que deixou de ser.
Carlos, não estará José dos Santos a usar a própria voz do pai?
A usar o quê?
A usar a própria voz do pai.
Bem, é uma família, não é? E família que é filhos de quem são, realmente pode-se tirar várias interpretações e várias ilações deste tipo de atitude. E é um facto que, se nós verificarmos mesmo a polícia que está em prisão domiciliária e soube-se que no Tribunal Supremo de Angola algumas acusações, nomeadamente de branqueamento de capitais, associação criminosa, terão caído e que agora, com esta mudança de um novo juiz no Tribunal Supremo, provavelmente o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República de Angola, poderá tentar agora recuperar outra vez essas acusações. Por aqui se vê, nessa situação, os outros irmãos que estão fora do país, pois usufruem de outras benesses, porque há muito dinheiro que Eduardo Santos e que Isabel Santos, que a Tizé, tiveram cuidado de transferindo ao longo do tempo, de forma a terem uma vida confortável. E também usufruem de passaportes de outras nacionalidades, por além da angolana, o que lhes permite viajarem e fazerem uma vida sem grandes preocupações. E pronto, e a decisão dos Estados foi aquela que, desde sempre, ao contrário dos irmãos, virou-se mais para a política partidária dentro do MPLA. E apesar de Isabel Santos ter feito uma inscrição num capo em Luanda, mas Zé dos Santos chegou, penso eu, a fazer parte do Comitê Central. Por conseguinte, pronto, foi assunto arrumado, como se costuma dizer, foi a última pincelada sobre Zé dos Santos que João Lourenço fez enquanto presidente do MPLA. E também já se teve a resposta da parte dela a chamar-lhe de ditador.
Carlos, essa afronta do Tisdé a nova presidência do MPLA não poderá estar a causar aí uns desentendimento no seio do Partido dos Camaradas?
Bom, estas situações não têm sido nada pacíficas. Digamos que a prova, e lá vamos falar outra vez na UNITA, que Samakuva vem dizer que João Lourenço, falámos nisso a semana passada num dos temas, que João Lourenço tem toda a razão quando se vira para dentro do MPLA e deixa acusações veladas de que o seu trabalho, nomeadamente contra a corrupção, está a ser boicotado. Samakuva vai dizendo que ele tem razão. Por isso, nota-se que haverá alguns dirigentes que foram no passado apoiantes conhecidos de Eduardo Santos, que estavam mais ou menos à espera de uma ocasião para aparecer e que ultimamente têm aparecido e de alguma maneira afrontar de caras com o presidente do MPLA e com esta nova política de transparência, de corrupção, que lhes estoca, não é? Vamos ver que tipo de reações é que vai haver no futuro em relação a esta luta de galos, digamos assim. E, como sabemos, os galos é mais atribuído à UNITA do que propriamente ao MPLA, mas já que a UNITA muitas vezes vem em socorro dialético político do presidente Samakuva em relação ao presidente João Lourenço do MPLA, vamos ver o que é que esses homens e mulheres, provavelmente ex-apoiantes de Eduardo Santos, querem agora em termos de fazer uma oposição interna dentro do MPLA. Vamos ver se isso é possível ser entendido desta forma.
O Gabinete de Estudo do Banco Fomento Angola disse hoje que as reservas líquidas de Angola em moeda estrangeira caíram para 10,1 mil milhões de dólares, o valor mais baixo desde pelo menos 2011. No documento, o Gabinete de Estudos Económicos do BFA acrescenta que, comparando com o final do ano passado, as reservas representam menos de 555 milhões de dólares, 500 milhões de euros, o que equivale a uma queda mensal de 62 milhões de dólares, 55 milhões de euros, nos primeiros meses de 2019. Considerando os 12 meses até setembro, as reservas caíram 1,9 mil milhões de dólares, 1,1 milhões de euros, sendo que o mínimo acordado com o Fundo Monetário Internacional é de 9,1 mil milhões de dólares, 8,1 mil milhões de euros, lê-se no relatório semanal, que dá ainda conta que este valor representa 5,6 vezes de importações abaixo dos 6 meses de meta das autoridades. Comentando as decisões do Banco Nacional de Angola, na semana passada, permitindo a oscilação livre do Kwanza nos leilões da moeda estrangeira, o BFA nota que o Kwanza desvalorizou-se 6,1% face ao dólar na semana passada, o que representa uma depreciação acumulada de 35,97% desde o início do ano. Assim, acrescentam os analistas, o dólar já está a ser transicionado no mercado paralelo a 610 kwanzas por dólar, por cada dólar, o que significa que a diferença entre a taxa paralela e a oficial situa-se nos 26,2%.
Ora, neste nosso tema, chamamos a atenção para estes números que os nossos ouvintes, porque eles são esclarecedores a uma previsível mudança de liderança no Banco Nacional de Angola para breve, e não vai demorar muitos dias. Por isso, o Massano estará a prazo, eu quase que diria que a caneta e o papel com o nome da exoneração do Massano como governador do BNA está para dias já na secretária de João Lourenço, Presidente da República. Isto porque, efetivamente, estas últimas medidas o FMI não terá encarado com grande agrado, porque denuncia uma derrapagem para lá daquelas contas que o FMI, como sabe, está a apertar as contas angolanas, na tal consolidação de contas, e isso está a provocar dissabores a João Lourenço, que não consegue sair da recessão económica, ter uma política macroeconómica de crescimento. Está agora anunciado isso, que o PIB vai crescer 1,8, um orçamento do OGE para 2020, mas este problema das reservas líquidas internacionais, que há dinheiro de 10 bilhões de dólares para importação de 5 ou 6 meses, que, na opinião do governador, que se pode estar descansado porque é a média da SADEC, mas que, em relação a um país como Angola, muito dependente das importações, e ainda por cima com a flutuação agora da taxa de câmbio, as medidas que foram tomadas e que estão a provocar uma desvalorização acentuada do Kwanza em relação às divisas, por exemplo, também do dólar, e há aí o exemplo, inclusive, no paralelo de 610 e, em termos de euros, já vai em 680, de que o mercado irá se regular por si e que a banca comercial terá o cuidado de, efetivamente, também fazer esse controle. É muita esperança e muito otimismo que o governador atual do BNA está a apresentar. Também não merece a confiança por parte do Tesouro americano e das autoridades financeiras que têm estado a prometer a ida da banca comercial correspondente americana para Angola, nesse mesmo relacionamento, o que está para breve, de acordo com aquilo que a embaixadora norte-americana disse em Luanda, mas que dá a ideia que passará pela exoneração de Maçano, que está para dias. Por isso, não se surpreendam se efetivamente na próxima semana, há 15 dias, haja uma alteração a nível do governador do Banco Nacional de Angola.
Carlos, dá-se também, acrescentando ainda mais essa possibilidade, as acusações que têm sido feitas sobre a participação do governador do banco em certas ações, em certas ações e em trâmites não ainda bem esclarecidos.
Pois, mas isso são situações que o Maçano já traz do passado e acumulou com outras no presente recente, enfim. Achamos que aquilo que vai levar, digamos, a possível exoneração que estamos a falar, tem a ver exatamente com essas medidas que também até nem foi muito do agrado do FMI, não era isto que o FMI estaria à espera, e isso poderá levar a curto prazo, como se diz, que João Lourenço, Presidente da República, venha a tomar uma posição de alteração do governador do BNA a curto prazo.
Carlos, há, por exemplo, informações segundo o qual o ex-ministro da Comunicação Social recorreu-se às redes sociais para dizer que já não está ministro, significando equivalente a dizer que não era ele quem tomava as decisões. Posso dar também aqui o caso de que Maçano não seja o decisor?
Bem, é um bocado difícil saber a nível do BNA se esse tipo se está a haver no BNA ordens ditas superiores como antigamente, não é? Orientações superiores, e por isso é que está a fazer estas medidas e que terá que ser o próprio governador a denunciar uma situação dessas. Até ao presente momento não se ouviu isso. Em relação à demissão do ministro da Comunicação Social, João Melo, que ir para o Twitter, no seu Twitter, e ter feito esse desabafo, isto porque ele foi apanhado de surpresa na exoneração. Não houve uma prévia comunicação, que já não é a primeira vez que isso acontece, da parte da Casa Civil ou do Gabinete do Presidente, não faço ideia quem é, de onde vêm essas informações das exonerações e nomeações, mas o que é certo é que o Ministro da Comunicação Social foi apanhado desprevenido na sua exoneração e pronto, e a título de desabafo veio dizer isso, mas não fica propriamente desempregado, é jornalista, é escritor e tem coisas para fazer para além de ser ministro.
A consultora Economist Intelligence considerou que a previsão de recessão em Angola este ano mostra as dificuldades que a economia enfrenta e que a estimativa de crescimento de 1,8% para 2020 é irrealista. A previsão de recessão económica neste ano foi assumida pelo Ministério das Finanças numa apresentação aos líderes empresariais feita há duas semanas e que a luz teve acesso, segundo os dados que poderão sofrer alterações até à entrega do documento à Assembleia Nacional, que terá de acontecer até 30 de outubro. O próximo ano ficará marcado pelo crescimento positivo do setor petrolífero, que está em território negativo pelo menos desde 2017, tendo registrado evoluções negativas de 5,2% em 2017 e de 9,5% no ano passado. O OGE para 2020 comporta receitas estimadas em 15,87%. Destaque vai para a agricultura e a indústria no setor social, e no setor social, para a educação, a saúde e combate à pobreza.
Pois, essa é a expectativa da sociedade civil, das famílias angolanas, dos cidadãos angolanos, saber. Para já sabemos, já foi anunciado, que mais de metade das receitas servirão para pagar a dívida externa. Isso já é uma má notícia. Já vem no orçamento 2019, 2018, e que é o dedo do FMI quando faz intervenções do apoio técnico e depende que as tranches seguintes dos milhões de dólares prometidos sejam com medidas de consolidação de contas que depois vai afetar, como está a afetar. Já se veio dizer que metade, mais de metade do OGE para 2020, das receitas, é para a consolidação das contas e fiscais, e por isso, se mais de metade, então teremos cerca de 40%, 45% à volta disso, para alocar verbas para a área produtiva, nomeadamente a indústria transformadora, a agricultura, as pescas, e também para, de alguma forma, melhorar os setores como o setor social, a educação, a saúde e os próprios programas de combate à pobreza, saber que financiamentos é que vão ter, porque sem esse dinheiro não se consegue tornar eficiente esses mesmos programas. Por isso, o OGE foi entregue, já está na Assembleia, será aprovado no início na Generalidade agora em novembro, baixará a especialidade, haverá discussões, chamarão os ministros para discutir as rúbricas, os valores das rúbricas, a alocação de verbas, principalmente para o setor social. Nós, a semana passada, comentámos também um tema desta agência, mais dedicada ao setor petrolífero, há aqui uma leve referência, mas eu acrescentaria que temos aí um problema com a Angola LNG, no Soio, produção de gás, que é um investimento louco que foi feito ali, e que em 2021 presume-se que a fábrica vai parar mesmo. Não só vai haver prejuízo da falta de rentabilidade dessa fábrica de gás, não é? Como também os despedimentos que vai originar de milhares de trabalhadores ali na província do Zaire, principalmente na zona de Soio, embora tenha havido recentemente um acordo entre a Sonangola e as principais petrolíferas que estão a explorar petróleo em Angola, Chevron, BP, Eni, Perifoto, Total, em que vão transferir, digamos assim, digamos para os nossos ouvintes perceberem, transferir em gás em bruto, no sentido de ser transformado como matéria-prima, entrada de matéria-prima na Angola LNG, no sentido de ver se em 2022 a mesma recupera níveis de produção aceitáveis em termos da rentabilidade. Não há dúvida nenhuma que desde que ela começou por desenvolver a primeira vez, e creio que foi por volta de 2007, 2008, por volta disso, sempre houve problemas de exploração, e não só, até de rupturas de condutas e de contaminação de solos agrícolas. Por isso aquilo é uma nódoa da indústria petrolífera angolana, que está ali exposta, não é rentável, sobrevalorizada de milhões de dólares. E pronto, e agora há esta preocupação da mesma vir a parar em 2021 com graves prejuízos para a economia e para o tecido laboral, social angolano naquela área. Efetivamente, nós começamos a ver que os nossos governantes vêm. A apresentação do OGE pelo Ministro de Estado, de João Lourenço, pai da Economia, fez essa apresentação do OGE 2020 da Assembleia Nacional, vem com controle de inflação em 24,3%, vem com o crescimento da economia do 0,8% PIB, quando nós sabemos, e já falamos isso a semana passada no nosso tema do crescimento económico, não acreditávamos que ela pudesse haver um crescimento no primeiro trimestre, pelo menos 2020, e para o andar desta carruagem e por este orçamento, provavelmente pouco crescimento haverá no ano 2020. Já estamos quase com uma opinião que criticamos do Ministro do Comércio, que na entrevista que fez a TPA a semana passada, com a sua frontalidade, dizia que dificilmente em 2020 os angolanos contaria com crescimento económico, porque de facto com este OGE, em que mais de metade é para pagamento de dívida externa, pouco fica para melhorar o ambiente de negócios, para a diversificação da economia, para criar situações que valorizam as infraestruturas e convidar os senhores investidores internacionais a investirem em Angola, porque vão encontrar infraestruturas melhoradas, energia, água, mercado, aumento de poder de compra do cidadão para comprar os produtos transformados que esses investidores vão criar nas suas indústrias e criar emprego também. Por isso, isto é tudo quase uma utopia. E quando chegamos a estas situações de utopia na área económica e a vender ideias de que efetivamente dificilmente serão realizáveis, o povo fica numa situação de desespero.
Carlos, vejamos o seguinte. Que papel poderá jogar, digamos, a percentagem da produção petrolífera que está alocada ao pagamento da dívida?
Repare-se, nós temos uma fixação do preço do barril Brent de $55 em 2019 e vai ser o mesmo valor para 2020. Este ano, digamos, o dólar oscilou, o valor em dólares do barril de petróleo terá oscilado entre baixas e subidas na ordem dos 64, 65 até $72. Por isso, vai haver ali, é aquilo que o senhor ministro ainda há bocado estava a referir, vem anunciar, nós temos um OGE, um Orçamento Geral do Estado, não deficitário. É superavitário, ou seja, há um acréscimo de dinheiros, né? ainda não fechou, digamos, o ano 2019 em termos orçamentais, mas já se adivinha haver um superávit e assegura-se que hoje é 2020, seja superavitário. E o povo e as famílias angolanas os economistas que estão ligados ao povo e os partidos hoje que estão na Assembleia Nacional, que têm alguma ligação ao povo, de agora bolas para o superávit. Mas para que me interessa ter um OGE superavitário para mostrar às entidades financeiras internacionais que temos um OGE não deficitário, quando estamos com problemas de fome, quando estamos com uma crise profunda, aliás, vamos falar no tema a seguir, é este, e por isso a produção do petróleo estará agora a haver um aumento de produção de petróleo em Angola, mas que ainda não é muito significativo. E daqui a uns meses, o diferencial custa $55 fixado no orçamento, vamos ter aqui uma almofada, vamos ter aqui uns milhões de dólares, e vamos ver se o Executivo vai fazer como se fez no OGE 2018, pega nesse valor e vai pagar dívidas externas. Quando, a nosso ver, o melhor seria aplicar no setor social.
Angola vive uma crise económica e financeira desde 2014 que conduziu ao aumento do índice de pobreza no país. Nos últimos 4 anos, o país vive uma recessão económica com uma taxa de desemprego de 30%. Entre estes, 60% são jovens. Contudo, cerca de 60% da população angolana vive no limiar da pobreza. As medidas macroeconómicas do executivo do presidente angolano, João Lourenço, não estão a responder às necessidades sociais básicas e o aumento da fome no país é uma realidade. As medidas de austeridade estão orçamental e implementação do IVA, desde o passado dia 1 de outubro, provocou um aumento drástico dos produtos de primeira necessidade, que, no entanto, teoricamente não são abrangidos pelo IVA. A desvalorização da moeda nacional, o desemprego e a subida dos preços dos principais produtos de primeira necessidade duplicaram. Também os protestos aumentaram nas várias regiões do país. O governo promete medidas punitivas para os especuladores.
Pois, neste nosso tema, nós pontualizamos, digamos, os assuntos para os nossos ouvintes terem uma percepção de como é que esta realidade não é cinzenta, é negra. Quer dizer, não tem pouca luz, há pouca esperança, o presidente João Lourenço, titular do Poder Executivo, já não consegue nem sequer com as inaugurações e nomeações animar, digamos, a sociedade angolana, que vive maioritariamente em pobreza, e grande parte dessa pobreza está à vista de todos, e há uma extrema pobreza, pessoas que não conseguem efetivamente arranjar meios de se sustentarem, de se alimentarem, de sobreviverem, e por isso é que constantemente vemos os jovens a vir para as ruas, as dezenas, depois vão ser as centenas, depois vão ser as milhares. Isto é imparável, porque a única forma que esses jovens e a população, a sociedade civil vai encontrar é protestar. E onde é que eles podem protestar? É exatamente nas ruas, porque nos fóruns e nos encontros é só conversa, e a conversa não alimenta a barriga do povo. Por conseguinte, são políticas macroeconómicas de contenção. Dizem efetivamente, e é verdade, que daqui a 2 ou 3 anos, depois de se reduzir esta dívida, depois de ter as contas certas, depois estaremos em posição, isso sim, de fazer uma aceleração da economia, do crescimento. Mal pudera se, depois deste sacrifício todo, não viesse a bonança daqui a 2 ou 3 anos. Mas até lá, o que fazer para efetivamente ajudar em termos sociais, na saúde, na educação, na criação de emprego, no apoio aos empresários, no crescimento económico, enfim, em tudo isto, para que se retire o máximo possível pessoas, reduza-se os níveis de pobreza, retirando essas pessoas da pobreza, e isso só é possível com uma redistribuição de rendimentos, que é feito pela via fiscal, que é feito com políticas eficazes em ir cativar o mercado informal com o mercado formal, mas não é com aplicações de IVAs que são muito gizadas, muito bem gizadas, muito bem planificadas, mas depois no terreno é o descontrol que se sabe, que se conhece, e que realmente as entidades como o FMI, que estão a acompanhar a nível do Executivo angolano, acompanhar estreitamente, pontualmente, não conseguem aconselhar toda esta derrapagem que há com os IVAs, que há com a especulação de preços, foge, e os próprios conselheiros internacionais vêem-se em grandes dificuldades para ajudar o executivo, porque só o angolano compreende o angolano, e só mesmo, e verifica-se depois também outro problema. Por exemplo, vamos ver no tema seguinte, quando se demite um ministro, vai-se buscar alguém do Comitê da Especialidade do MPLA. Não há cérebros. Põe para lá, para João Lourenço, presidente do MPLA, na sociedade, na academia, nos jovens universitários licenciados, com mestrados que saem, se não são do MPLA, não são considerados, não são chamados a dar as suas opiniões técnicas para tentar ultrapassar os problemas. Isso é grave.
Carlos, mas afinal, há ou não dinheiro?
Dinheiro há sempre. Não há em grande quantidade, mas dinheiro há sempre. Porque nós vemos algumas despesas, nomeadamente as prioridades a nível da segurança, não é? E da defesa, não é? Há um aumento a esse nível, mas ao mesmo tempo há um aumento da criminalidade, porque não é com armas e com aumentos de fardamentos e de homens e de dispositivos que se combate a criminalidade. A criminalidade que nós temos, basicamente, e é o Ministério do Interior, e são as polícias, que são as entidades sociais que sabem e que até falam do problema, é um problema social. Resolvendo o problema do emprego, resolvendo o problema da ocupação dos jovens, muitos deles não se vão dedicar à criminalidade. Por isso, está-se a dar prioridade, João Lourenço dá prioridade à segurança e tudo mais, e como se verifica, há dinheiros que até escapam ao controle das rubricas orçamentais, os deputados querem fiscalizar e vão lá e não veem como é que aquele dinheiro e a quantidade de dinheiro que foi que escapou ao controle, não é? E todos os orçamentos são assim, o próximo também vai ser assim. Por isso, há todo um paradigma que tem que ser modificado e tem que haver a coragem de João Lourenço, quando titular do Poder Executivo, presidente do MPLA, presidente da República, com este acumulado de cargos, ultrapassar esse paradigma, não só fazer fé nos quadros do MPLA.
O Presidente da República de Angola, João Lourenço, exonerou o Ministro da Comunicação Social, João Melo, por conveniência de serviço, sendo substituído no cargo por Nuno Caldas Albino, confirmou a Lusa junto de fontes oficiais. João Melo, jornalista de profissão, tinha sido nomeado em outubro de 2017. Na sua conta do Twitter, João Melo já se apresenta como jornalista escritor. Nuno Caldas Albino, deputado do MPLA, partido no poder, é licenciado em gestão de empresas e presidente da 7ª Comissão Parlamentar. Cultura, assuntos religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desporto.
E também tornou-se conhecido por fazer os comentários dos assuntos da semana na TPA e por aí fora. Lá está, é aquilo que nós acabámos de dizer no tema anterior, que se prolonga para este. Sai um indivíduo do MPLA, entra um jovem quadro, mas entra do MPLA, de um comitê de especialidade, formado em gestão, nem sequer é jornalista, enfim. E vamos ver o que é que vai fazer. E o executivo angolano está cheio disto. Tão jovens, de facto, estão vários jovens a entrar. Ainda agora a ministra das Finanças, não é? Também uma jovem, cheios de garra, cheios de vontade, mas vêm formatados uma ideologia, uma forma de pensar dentro do MPLA, que não está adequado ao desenvolvimento de políticas mais eficazes, mais eficientes, políticas macroeconómicas, na área da saúde, na área da indústria, da economia, da finanças, enfim, em todas as áreas. E aquilo, quer dizer, não saem dali, andam ali às voltas, não é? Porque é o MPLA que nos governa desde a independência até hoje. E qual é a reação cada vez mais da juventude e apoiada pela sociedade civil? É a revolta. É a contestação, é a protestar, para ver se conseguem de alguma maneira chamar a atenção do executivo de que as coisas têm que efetivamente mudar e que tem que haver uma alteração a este paradigma que João Lourenço criou e que vai ao meio do mandato. E até ao final não vemos, já mesmo neste orçamento 2020, depois tem mais dois anos até as próximas eleições gerais, nós nem sabemos neste orçamento 2020 que verbas é que existem para as eleições das autarquias, e há já quem diga que vão ser adiadas, não é? Exatamente porque há uma maior preocupação em imputar verbas ao tal PIME, que é a desconcentração do poder e que permite a continuidade dos municípios da força política do MPLA, dos seus militantes, como administradores, governadores e por aí fora, e tirar para trás, empurrar, tornar o processo muito mais lento na Assembleia, a aprovação das leis do pacote autárquico, e isso vai provocar também descontentamento na juventude, nomeadamente, que vê com alguma esperança a implantação das autarquias como um poder mais próximo da comunidade e, com isso, a resolução dos problemas. Vamos ver como é que João Lourenço, o presidente do MPLA, orienta os trabalhos ou dá instruções, orientações superiores, aquilo queiram chamar dentro do MPLA, para os senhores deputados acelerarem este processo na Assembleia Nacional e também alocar as verbas necessárias ao Conselho Nacional Eleitoral. É preciso alterar a lei eleitoral, é preciso adaptar esta lei eleitoral à circunstância de termos eleições autárquicas em Angola. Não pode ser com a mesma lei, como algumas pessoas do MPLA pensam. Por isso, há muita coisa que, infelizmente, tem que ser feita em prol da implantação das autarquias que ninguém sabe, desconhece o que é que está a ser feito. Daí haver a ideia, a especulação, de que provavelmente as eleições serão adiadas.
Carlos, continuação de um bom fim de semana, até à próxima edição.
Um bom fim de semana, um grande abraço aos nossos ouvintes e para a semana estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço.
Pautas vermelhas, gente atrasada, vidas abaixo, juventude ameaçada. Parece que estamos bem no avesso, vivemos neste mundo e distante do universo. O país está a crescer, eu admito, Mas às vezes o nosso governo é esquisito. Andamos distraídos na reconstrução, esquecendo que o futuro consta na educação. A rigorosidade já passou, por isso é que a falta de respeito neste lugar aumentou. Dinheiro trouxe modernismo e favas. Estamos a nos esquecer que vivemos em África. Educação deixou de ser conservadora. Assim vamos a caminho de uma realidade perigosa. Até crianças fazem o que querem, desrespeitam qualquer pessoa porque ninguém repreende. E crescem assim, até cair nas drogas. Para eles a educação significa escola. Os jovens querem mandar em si próprios, desrespeitando as leis para o bem deles próprios. Não me conformo, estou bem certo. Isto não é um conto de fadas e nós não somos bonecos. Somos humanos, não gregários. O melhor de tudo, nós somos angolanos. Não vamos destruir o nosso país. Vamos estudar para evoluir este país. Sempre a subir e nunca decair. Já dei o meu voto, agora posso exigir. Aqueles que mandam no país acham que fingem que não estão a ver. A juventude está-se a perder. Os grandes valores morais estão na iminência de desaparecer. Mas afinal o que esperam de nós? Nesta juventude quais as consequências que haverão depois? Aqui a vida é só chupeta. O próprio pai ensina o filho a pegar na cerveja. O ensino médio é feito com sequelas. O fator corrupção entrega a cada aluno uma muleta. Educação falhada. O ministro não deu exemplo e pôs o filho na escola privada. É claro, não há aulas de natação. Na escola pública não há escolar de apreciação. Não há desporto, não há motivação. O aluno não explora a criatividade cultural. O educador não sente orgulho em lecionar, porque no fim do mês a placa lhe vão bloquear. O educando vem a lhe filhar à toa, pula da janela e sai pior do que entrou. Querem viver a vida e encostar o juízo de lado. Tirar e sentir a noite. Provas por fazer, mas está preocupado com Don Quixote. Muitos nem fazem as suas provas. Pagam outros alunos para fazerem as provas.
Cargo para as aulas, o meu pai tem dinheiro.
É dessa forma que muitos pensam o tempo inteiro. Isto não é inteligência. Por falta de estudo és capaz de pôr a empresa do pai na falência. Ser alguém a viver na vagabundagem. São vocês que pensam que a vida é uma massagem. O país precisa de homens sérios. O país não precisa de bêbados. O país precisa de mulheres cultas. O país não precisa de vagabundas. Não vale a pena melhorarem de forma errada. Vocês não são crianças, não há mudança de fraldas. Roupas, mesadas para gastar. Comida na mesa e uma cama para descansar. Então por que é que te desleixas? Passar a vida na rota atrás da próxima cerveja. É só chupar e acabou. E quando não tem nada, passa a invejar o outro que estudou. Depois me vem com desculpas.
Não, me enfeitiçaram, me puseram na panela.
Cala a boca, seu